Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Se calhar seria excesso de otimismo esperar que no dia 22 de dezembro o nosso quórum pudesse ser significativamente mais expressivo do que o que temos. E, portanto, tendo em conta também que a nossa ordem de trabalhos, embora importante, não é demasiado comprida, começaríamos então a nossa reunião pelo habitual ponto de informações. A grande informação que nós temos, a principal, a que se destaca das demais, é a nova composição, os nomes indicados pelo grupo parlamentar do PSD, e que são os seguintes: o Sr. Deputado Carlos Gonçalves é o novo vice-presidente desta comissão. Não sei se se justifica proceder à votação, acho que não. Não sei. O Sr. Deputado José Cesário será o coordenador da bancada do PSD nesta comissão e o Sr. Deputado Paulo Neves será vice-coordenador da bancada do PSD nesta comissão. Os Srs. Deputados serão recordados que o PSD ainda não tinha resolvido estas questões que, entretanto, veio a resolver. Ora bem, a título de informações, relembra-se que a análise do contributo da comissão para a revisão estratégica europeia de segurança, tema que foi analisado em detalhe na nossa anterior reunião, não na última, mas na penúltima, a que eu ainda presidi, não sei se entretanto se estão verificado novidades na última reunião, mas não creio que assim tenha sido. Isto é apenas um ponto para relembrar os seus deputados que a reunião terá lugar no dia 5 de janeiro, tal reunião que visa fundir a sua deputada Isabel Santos, é a deputada relatora, não é verdade? E vai falar. E nos termos do que nós tínhamos decidido, esta matéria será objeto de um esforço de concertação com a Comissão dos Assuntos Europeus e com uma terceira comissão, que não tenho presente, qual é?
É da Defesa.
É da Defesa. A sua deputada Isabel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, nesse esforço de concertação entre esta Comissão e a Comissão de Defesa, verifica-se que vai haver um adiamento na apresentação desse relatório, até porque há documentos que estão ainda em falta. E, por isso, prevejo, até porque estive agora na reunião da Comissão de Assuntos Europeus, onde também foi abordado esse tema, não tendo saído de lá propriamente uma decisão, porque foi abordado na audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, prevejo na próxima reunião já poder avançar com uma data para apresentação do relatório.
Bem, Sra. Deputada, a única questão verdadeiramente importante no que nos diz respeito é que o nosso papel esteja disponível antes da concertação, para ser discutido aqui antes de ser objeto dessa concertação. Muito bem. Uma última nota para relembrar que será agendada para a reunião do dia 12 de janeiro a apreciação do relatório parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Matéria que tinha sido confiada ao PSD, mas que ainda não existia a indicação do relator para este documento. Esta matéria já foi aqui discutida na Comissão. Já tínhamos falado sobre a natureza deste relatório, ou seja, o que se pretende com isto é identificar quais são as matérias preferencialmente objeto de escrutínio por parte da nossa Comissão. Todas as bancadas já tinham dado uma contribuição para... Muitíssimo bem, sou deputado Jorge Moreira da Silva. Eu até o deputado Jorge Moreira da Silva não tinha...
Não.
Ok, magnífico, está muito bem entregue, muito bem. Muito bem, ponto segundo. Sr. Deputado José Cesário tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, certamente numa linha de intervenção permanente e de colaboração com a Comissão, queria suscitar duas questões. Uma primeira, certamente por lapso meu, admito, mas eu não verifiquei da chegada de qualquer convite aos deputados desta Comissão para assistirem a parte ou à totalidade do seminário diplomático que terá lugar em início de janeiro. Sei que isso já se verificou com outros deputados de outras comissões, era para saber se havia alguma indicação relativamente a tal. A segunda questão Não faz talvez sentido estarmos a avançar com um voto em plenário sobre isto, mas talvez faça sentido sugerir que a Comissão tomasse uma posição relativamente ao incêndio que ontem se verificou no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, considerando a sua importância, a sua dimensão, o seu significado no contexto lusófono, e o Sr. Presidente, em nome da Comissão, pudesse transmitir, quer ao Governo do Estado de São Paulo, quer à Fundação Roberto Marinho, o lamento por aquilo que se passou e até a disponibilização, a nossa disponibilidade para os esforços que naturalmente já sabemos que vão ser realizados para reerguer aquela notável peça, aquela notável obra, aquele notável museu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Cesário, para dizer que secundamos aquilo que foi agora referido, quer relativamente ao Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, porque de facto é uma perda muito grande e é muito trágico, e de acordo com as declarações que foram preferidas de que seriam envidados todos os esforços para que houvesse uma recuperação tão rápida quanto possível do Museu da Língua Portuguesa. Eu acho que isso é um dos grandes monumentos à língua e a esta concertação que existe entre os países de língua portuguesa. Eu acho que merece, faz todo o sentido que haja uma posição que seja tomada relativamente à importância da língua portuguesa e, portanto, um incentivo e, enfim, lamentar tudo aquilo que se passou. Por outro lado, também referir que relativamente ao seminário diplomático, é verdade que habitualmente nós recebemos os convites para o seminário diplomático, isso é uma parte importante da nossa atividade, e o facto de nós podermos estar presentes e podermos seguir aquilo que são as orientações das principais linhas de orientação estratégica em termos de política externa, é muito importante para todos nós, e portanto, como não recebemos, eu acho que deveríamos verificar o que é que se passa relativamente a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Em relação à primeira questão, muito pertinente, ou melhor, em relação à segunda questão, igualmente pertinente, do Sr. Deputado José Cesário, dizer o seguinte: o Sr. Deputado talvez pudesse, ou o Sr. Deputado, ou o Dr. Raul, enfim, fazer convosco, enfim, fazerem um documento que nós pudéssemos aqui todos votar e que fosse a base de uma resolução a apresentar a plenário e que criasse a oportunidade para que a nossa comissão se manifestasse e que eu pudesse dizer umas palavrinhas no sentido sugerido pelo Sr. Deputado José Cesário a respeito do incêndio do Museu da Língua Portuguesa. Em relação à questão do Instituto Diplomático, eu devo dizer que também não fui convidado. Já fiz. Pode dar-se o caso de estarem saturados de me ouvir, o que me parece, aliás, uma causa de desculpação. Já seria a segunda vez que eu os ia flagelar com o meu pensamento. Em todo o caso, desta vez não se recordaram, portanto, eu também não está nos meus hábitos fazer-me convidado. Eu, pela minha parte, vou aguardar serenamente que o convite chegue. E se não chegar, arranjarei uma atividade alternativa. Mas os seus estados consideram que a Comissão deve manifestar-se no sentido de sinalizar que não foi convidada?
Sim, até porque constou-me que a Comissão de Economia teria, ou deputados da Comissão de Economia teriam recebido esse convite, pelo menos essa informação. E, portanto, acho que faz todo sentido, como o deputado Paulo Pires já disse, é um momento muito importante no contexto da nossa política externa, não é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é no contexto da política externa, com o Sr. Presidente.
Eu sei, com certeza. Muito bem, então vamos tentar diligenciar nesse sentido, não a Comissão, mas os seus deputados da Comissão, não tiveram a informação da realização desse importante evento. Pronto, o seu deputado até posso pôr lá, e o seu deputado Pisco enfatizou especialmente que não tinha sido convidado, mas eu acho que eles chegaram lá sozinhos. Muito bem, posto isto, passamos então ao ponto segundo que respeita à apreciação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Paulo Neves, respeitante aos grupos parlamentares de amizade. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta que nós apresentamos, que eu apresento como relator, seguiu os seguintes critérios. E na página 10 os apresentamos. Eu destacava que com esta solução que nós apresentamos estão contemplados todos os países da CPLP individualmente, também os 10 maiores parceiros comerciais de Portugal, no que diz respeito tanto às exportações como também às importações, estão incluídos todos os países que Portugal tem embaixadas residentes e quase todos os países que têm embaixada em Portugal. Também todos aqueles países que Portugal mantém uma relação histórica evidente também fazem parte desta lista. Também tive o cuidado de, seguindo aquela crítica que vinha do passado, que havia grupos de amizade a mais, há de facto aqui uma redução. Portanto, não haver um número excessivo de países com quais o Parlamento teria grupos de amizade. E encontramos três equações possíveis. Uma, haver grupos de amizade com países individualizados, portanto, que são os que nós destacamos. Outra possibilidade é haver grupos de amizade com conjuntos de países, em vez de haver, por exemplo, o grupo de amizade Portugal-Colômbia, Portugal-Peru, Portugal-Chile, é haver um que agrupe os três países. Também grupos de amizade com regiões, em vez também de individualizarmos uma grande quantidade de países, os agruparmos em regiões, como é o caso do Golfo, que eu acrescentaria os países do Golfo e o Egito, e também os países nórdicos com os países bálticos. Depois, nos países individualizados, tendo em conta a lista que nos foi apresentada pelo Presidente da Assembleia da República, aqueles países que eu acrescentaria, o Uruguai, por razões óbvias históricas da presença de Portugal no Uruguai, também Cuba, que não surgia, Andorra, devido à forte presença da comunidade portuguesa em Andorra, a Itália, o México, a Polónia, a Suíça, a Argentina, Tunísia e a Argélia. Ou seja, acrescento 10 países que não estavam na lista anterior como países individualizados. Depois, em termos de grupos regionais de países, por exemplo, a Colômbia, como já disse, juntamente com o Peru e o Chile, os países nórdicos e o Báltico, e aqui agrupamos vários países que na anterior legislatura tinham grupos de amizade individualizados, Singapura, Malásia e Indonésia também agrupados no Sudeste Asiático, o Benelux, Luxemburgo, a Bélgica e a Holanda, que antes havia individualizado, os países dos Balcãs e a Grécia, o Golfo e o Egito. Com isto, repito, temos todos os países, os principais países, as 20 economias que nós temos mais relações económicas, temos o G20, temos todos os países com ligação histórica, CPLP individualizado, que isso também vinha na proposta do Presidente da Assembleia da República. Portanto, deixo-vos à consideração, tendo em conta os critérios que tiveram subjacentes a esta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aquilo que nós temos a dizer relativamente à proposta que aqui nos é apresentada neste parecer que foi elaborado pelo nosso colega Paulo Neves é que ela não reflete, de facto, aquilo que foi a discussão que houve aqui na anterior reunião. Designadamente porque eu acho que, se bem entendi aquilo que era mais ou menos o sentimento comum dos diversos grupos parlamentares, é que haveria uma dificuldade muito grande em tornar execuível a criação de grupos parlamentares de amizade a nível regional. E, aliás, eu nem consigo entender muito bem como é que nós vamos criar este tipo de grupos de amizade regionais que envolvem, por exemplo, os bálticos e os nórdicos. Eu acho que é uma coisa que não faz assim grande sentido. Depois, há algumas coisas relativamente às quais nós não concordamos de todo. Designadamente o facto de terem sido eliminados o grupo parlamentar com a Indonésia ou o Luxemburgo. A Indonésia tem sido um dos países verdadeiramente ativos no âmbito dos grupos de amizade e que com muita regularidade fazem visitas a Portugal ao mais alto nível e, portanto, com uma participação ativa do grupo de amizade. Portanto, não faz sentido que o grupo de amizade com a Indonésia seja relegado para um outro grupo regional. Também não faz relativamente à Ucrânia, com quem nós mantemos uma relação de proximidade muito grande, até por causa da própria comunidade ucraniana em Portugal, muito menos faz, por exemplo, que seja eliminado o da lista dos grupos de amizade do Luxemburgo. É uma coisa, na minha opinião, completamente absurda, e pô-lo no pacote dos grupos de amizade do Benelux. No Luxemburgo existe 18% de população portuguesa. Não é uma coisa qualquer, e o grupo parlamentar de amizade com o Luxemburgo tem tido sempre uma tradição relativamente forte de ligação e quando um dos critérios, inclusivamente, é o da importância das nossas comunidades, o Luxemburgo num pacote, eu acho que isto aqui é completamente inaceitável da nossa parte. Relativamente à Holanda e à Bélgica, bom, aí surgem algumas dúvidas na medida em que tanto nem a Bélgica nem a Holanda, tanto quanto sei, manifestaram algum interesse particular em manter assim grupos de amizade ativos e, portanto, não me parece que seja aceitável este tipo de proposta. Relativamente aos que foram incluídos, a Itália, não sei muito bem, a Itália nunca funcionou muito bem como grupo de amizade, não sei qual é o interesse que existe da parte do Parlamento Italiano. Relativamente ao Uruguai, aceito perfeitamente que possamos manter este tipo de relacionamento porque, por causa das nossas ligações históricas, mas aquilo que na realidade nós, e que eu julgo que reflete o pensamento da discussão que houve na anterior reunião, é que os grupos regionais, na realidade, não possam eventualmente até ser eliminados em substituição daquilo que me parece ser mais razoável, até porque as relações de amizade fazem-se de uma maneira bilateral e até porque, seguindo o argumento do deputado Carlos Gonçalves, que referiu que isto iria criar países de primeira e países de segunda relativamente aos grupos de amizade, o que, do ponto de vista diplomático, não nos parece de todo aceitável. E, em vez dos grupos regionais, aqueles que estão aqui incluídos em pacote, nós, portanto, foram à sugestão da criação de 7 grupos regionais e nós, destes 7 grupos, eliminaríamos os 7 grupos, mas aceitaríamos como possibilidade a criação do grupo com a Austrália, com a Colômbia, que foi até sugerido pelo CDS-PP, da Noruega, que nós aqui insistimos bastante para que fizesse parte dos grupos de amizade, e obviamente do Luxemburgo. Portanto, são estas as nossas propostas relativamente à criação dos grupos parlamentares de amizade e depois, relativamente aos outros novos que aqui estão, manifestamos a nossa concordância. Não sei como relativamente à Suíça, porque não me parece que em termos de relacionamento com o Parlamento Suíço, apesar da importância da nossa comunidade, que tenha havido de facto um interesse muito grande, mas era importante também que aquela sugestão que nós deixámos, que foi a de manter em aberto pelo menos uma margem de flexibilidade para a criação de novos grupos de amizade, desde que os embaixadores dos países cá representados manifestassem esse interesse, porque eu acho que isso é fundamental. Se os embaixadores não manifestarem interesse na criação dos grupos parlamentares de amizade, bom, então aí torna-se quase praticamente inviável que sejam criados grupos de amizade. E esta é a nossa posição relativamente àquela proposta que aqui nos é apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Só uma curta nota para dizer o seguinte. Eu verifiquei agora que falta aqui um país que na anterior reunião da nossa comissão foi indicado por quase todos os grupos parlamentares, que foi a Noruega. A exclusão da eliminar, e o deputado Jorge Moreira da Silva, a deputada da Associação Cristas e outros deputados fizeram referência à Noruega como um país com os quais, sobretudo na área energética e não só, um relacionamento importante. Talvez não seja muito, quer dizer, razoável diluí-lo aqui nesta amálgama. E, Srs. Deputados, eu só quero fazer aqui uma curta consideração para dizer o seguinte. O que é que nós pensaríamos se a China desejasse estreitar os seus laços de amizade com os países do Mediterrâneo Ocidental, sendo estes Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia e Tunísia? Quer dizer, isto acho que não era bem compreendido. Ou pior ainda, criar uma delegação para a Península Ibérica, amalgamando Portugal e Espanha numa entidade política inexistente, uma entidade geográfica, mas sem expressão política. Eu tenho as maiores reservas em relação a esta metodologia, que não é do Sr. Deputado Paulo Neves, é do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi ele que avançou com esta novidade, que não tem qualquer precedente nos grupos de amizade e que dificilmente se compagina com o artigo 14º da resolução de 6 de 2003, que estabelece o princípio da reciprocidade. Quer dizer, como é que nós vemos que existe no Sudeste Asiático um grupo de amizade com Portugal? Enfim, não sei bem, mas estas são reservas que eu já apresentei na última reunião e, portanto, eu só queria... lembrá-las. Sr. Deputado da Associação Cristas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. Deputado Paulo Neves este trabalho, mas secundar as inquietações em relação a esta metodologia dos grupos regionais. Continuo a achar que não serão operacionais. Acho muito difícil que venham a ter um conteúdo útil relevante. Além do mais, parece uma forma de contornar a regra segundo a qual um deputado não está em mais do que 3 grupos. Portanto, na prática, um deputado que esteja num grupo destes, de repente, tem 4, 5, 6 países com quem estabelecer relações privilegiadas. Na prática, não estabelece com nenhum deles ou estabelecerá com 1 ou 2. E, portanto, não parece que seja viável. E com franqueza, achei que havia um consenso bastante sólido entre todos os grupos parlamentares para não seguir esta proposta do Presidente da Assembleia da República e pescar alguns países que faria sentido terem um grupo autónomo desses. Eu volto a destacar a Noruega, também pareceu que havia consenso generalizado, não só na área energética, também na área do mar. Acresce que é um país que financia o nosso país com um programa consistente e sólido de apoio plurianual de financiamento. Também a questão da Colômbia, mas essencialmente é a perspectiva dos tais grupos regionais que, na verdade, não parece que seja uma ideia particularmente feliz. Muito obrigada.
Sra. Deputada Carla Cruz, deseja usar da palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que eu não estive na última reunião, mas o meu camarada...
Eu também não, Sra. Deputada.
Não, mas não foi na última, eu estive, Sr. Presidente. Não é que se foi discutido essa questão, mas creio que há aqui questões que devem nos merecer reflexão, nomeadamente esta questão da agregação de determinado tipo de países que podem, de facto, não serem fáceis de conjugar, até pelas próprias relações e a natureza das relações entre esses países e esses grupos, que nos deve merecer essa reflexão aqui da nossa Comissão, para bem até das relações diplomáticas, as das relações entre os Parlamentos, que creio que também é essa questão que devemos ter em atenção.
Deputado Paulo Neves. Peço desculpa e aproveito para agradecer o facto de me ter substituído na anterior reunião em que eu não pude.
Sempre às ordens, sempre agora também. Também
para dar conhecimento ao.
Com a facilidade do deputado Carlos Gonçalves agora poder ajudar na tarefa.
Exatamente, foi aliás já empossado de forma efusiva nas suas novíssimas funções. Sr. Deputado, faz favor.
Uma questão formal e outra a política. A política não acrescenta nada àquilo que foi dito anteriormente e acompanhando as intervenções anteriores, as 3 anteriores. A formal, relativamente ao ponto onde isto deve estar no relatório. E permitam-me uma sugestão diferente daquela que foi apresentada pelo Sr. Deputado Relator. Apresentar as conclusões do debate na Comissão, enquanto a opinião do relator retira peso às conclusões em si. E por isso faria sentido, eventualmente, sendo este um relatório diferente, porque vai dar aqui uma posição da Comissão expressa sobre o conteúdo da iniciativa e não só sobre a formalidade cumprida ou não pela iniciativa, faria sentido ter aqui um tópico onde agora está a opinião do deputado relator ser resultado do debate na Comissão, qualquer coisa assim do género, mostrando, no fundo, sendo o reforço da posição da Comissão neste processo. Não retirando o tópico da opinião do deputado do relator, porque esse é, obviamente, o espaço do autor do parecer para expressar livremente a sua opinião e é por isso que está consagrado também no regimento. Assim sendo, com esta alteração, colocar os conteúdos políticos que foram indicados anteriormente e, como disse, que nós acompanhamos.
Sim, do ponto de vista formal, isto tem que, Sr. Deputado Relator, vamos ter que dar aqui uma volta a isto, porque isto tem que sair claramente como o deputado relator é o Sr. Deputado Paulo Neves, mas o seu documento sai daqui como proposta coletiva da Comissão para a Presidência da Assembleia da República. Portanto, isso tem que ser explicitado, mas isso é uma questão que depois se resolverá sem dificuldades. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer todos os comentários, como é evidente, estamos abertos a todos os consensos. Mas seja como for, algumas observações depois das vossas intervenções, que me permite, Sr. Presidente. Os grupos regionais, em quase todos os parlamentos, basta ir ver, existem estes grupos regionais, os grupos de amizade regionais. Portanto, nós podemos estar a ser criativos cá em Portugal, mas não estamos a ser criativos em relação a muitos outros parlamentos. Pois, como é evidente, há razões para individualizar todos os países. seja a comunidade, seja razões históricas, quer dizer, acrescentar mais países, haverá sempre argumentos, aliás, viu-se, se chegámos quase a 80 grupos de amizade aqui no Parlamento Português, até há relativamente pouco tempo houve, até para o Cazaquistão houve argumentos para isso. Portanto, quanto a isso, há de haver sempre argumentos e critérios para justificar a criação cada vez mais. Agora, se havia um princípio, que também isso aí, nós já tínhamos chegado à conclusão que havia grupos de amizade a mais no Parlamento, e se era para reduzir, tem que haver critérios para reduzir e não para aumentá-los. Agora, como é evidente também, o Sr. Deputado Paulo Pisco diz que alguns parlamentos não têm manifestado interesse em terem este grupo de amizade em relação a Portugal, pois, mas também na lista individualizada destes todos, também não sei se todos eles já manifestaram interesse em ter um grupo de amizade connosco. Agora, podemos até ver ao contrário, que é, podemos ter como objetivo, precisamente, criar esse interesse nesses parlamentos para que tenham grupos de amizade connosco, e não ao contrário, dizer que não vamos ter porque eles não têm interesse, mas dizer ao contrário, vamos a ter para motivar que eles venham a ter interesse em ter um grupo de amizade com Portugal. Pois, como é evidente, por uma questão de princípio, também não acho que deva de haver grupos de amizade de países de primeiro e países de segundo. Agora, qualquer pessoa sabe que em relações internacionais em todos os países são iguais. Agora, como evidente, estou pronto a qualquer tipo de se elaborar, ou se quiserem, usando uma expressão, melhorar o relatório, que não há de ser meu, obviamente, eu concordo com o Sr. Presidente. Quanto à parte opinativa, segundo me tinham dito também, essa nunca seria votável, não fazia parte, mas pronto. Mas naturalmente estou pronto às concessões. Mas quanto a estes grupos regionais, não me parece displicente, até pela simples razão, podemos não concordar nem os formar. Mas quero dizer que a melhor prática é que se conhece noutros parlamentos. Se não, corremos o risco daqui a bocado de andarmos outra vez em 80 países. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer algo que parece pauliciano. Agora, os grupos de amizade regionais são isso mesmo, são regionais. E, portanto, nós não podemos estar aqui a confundir de alguma forma, permitam uma expressão, a colocar exatamente no âmbito daquilo que é a concepção ou o conceito de regional do que não é. Basta olhar para a questão dos Bálticos. Os Bálticos têm uma lógica sempre acertada, concertada, e não tenho dúvida nenhuma que têm interesse em ter um grupo de amizade com o Parlamento Português. Mas isto é um exemplo, não estou a referir-me só a esta questão. Nós não estamos, de facto, a seguir a lógica regional, porque se estivéssemos a seguir a lógica regional, não falávamos, como aqui falámos, de países tão distantes como a Colômbia e outros a que vemos aqui agregados. Portanto, eu só pedia que tivéssemos essa atenção, porque isso pode dificultar-nos, por um lado, muito as nossas tarefas, mas, por outro lado, se de facto fizermos uma agremiação de lógica regional, não teremos 80. Teremos bastante menos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Eu vou já dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, só para dizer o seguinte. Seria, eu vou tentando fazer aproximações a um resultado para ver se nós nos encaminhamos para uma solução de consenso. Aquilo que há pouco se dizia sobre a questão formal é justamente a questão de a opinião do Sr. Deputado Relator é coincidente com a da Comissão e é da Comissão. Portanto, este documento só faz sentido na medida em que exprima um ponto de vista institucional da Comissão de Negócios Estrangeiros. Sr. Deputado, chama a atenção para a seguinte primeira tentativa de compromisso. Retirar o Luxemburgo e a Noruega dos grupos onde estão inseridos e juntá-los ao elenco de países, acabar com o princípio dos regionais e criar um regional para os países bálticos, sem escandinavos e sem a Finlândia. O que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz disse é inteiramente verdade. Aliás, a Sra. Embaixadora itinerante da Lituânia já tinha pedido que se constituísse um grupo de amizade pelo menos regional. Esta solução seria satisfatória para o PSD ou insistem na criação dos conjuntos Espera aí, já agora, Sr. Deputado, peço desculpa, se calhar estou aqui indevidamente a prejudicar o debate com o Presidente. Sr. Deputado Paulo Pires, diga lá o que é que se lhe oferece dizer, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir aqui uma questão que me parece relevante nesta discussão, quando o Sr. Deputado Paulo Neves refere que havia quase 80 grupos parlamentares de amizade, é uma hipérbole, obviamente, porque na realidade havia 50 grupos de amizade a que foram sugeridos, mais 9 ficariam 59. Aqui a proposta que nós apresentámos, com a exclusão dos grupos regionais, significava que teríamos no máximo 40 grupos parlamentares de amizade bilaterais. O Sr. Deputado Carlos Páscoa referiu que, por exemplo, relativamente à Austrália, não valia a pena termos esse grupo, referiu assim informalmente, que não valia a pena termos um grupo de amizade com a Austrália, que ficariam apenas 39 depois de consideradas todas as hipóteses que nós aqui referimos. Depois, quer dizer, nós também não fechamos completamente a possibilidade, ainda por cima, em face destas novas informações que aqui nos chegaram, a que haja a possibilidade de haver um grupo regional, por exemplo, com os bálticos. Agora, já nos parece completamente absurdo juntar os bálticos e os escandinavos. Quer dizer, são realidades completamente diferentes.
Vamos lá tentar aproximar as nossas posições em vez de cavar as nossas diferenças.
Não. O que eu estou a dizer, eu estou a tentar aproximar as nossas posições, dizendo que não nos choca a possibilidade de haver um grupo regional com os bálticos. O que nos choca é haver um com os bálticos e os escandinavos. Ou que haja, por exemplo, um grupo de amizade com os Balcãs e a Grécia, em que agrupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países. Quer dizer, parece-me... Quer dizer, é completamente... Se, em geral, os grupos regionais já parecem indesecuíveis, com 10 países eu acho que é completamente indesecuível. E, portanto, era para favorecer, essencialmente, aquelas propostas que aqui nós referimos. Eu acho que, eventualmente, a criação do grupo, por exemplo, com os bálticos, até poderia servir de tentativa para compreender a forma como isto poderia funcionar, mas eu acho que não muito mais do que isso. E refiro aqui ainda mais uma coisa. A Indonésia, eu acho que é um dos grupos parlamentares de amizade que não pode ficar de fora, porque se tem havido um grupo parlamentar de amizade verdadeiramente ativo, com uma participação muito intensa ao mais alto nível cá em Portugal, com visitas constantes, é a da Indonésia. Portanto, obrigado. Não faz nenhum sentido que fique de fora.
Bom, Sr. Deputado, todas as sugestões têm algum mérito. É por isso que estamos aqui a debatê-las. Os pontos de vista já estão bastante explicados. Já sabemos o que é que aproxima e separa que os diferentes grupos. Srs. Deputados, o que é que acham da proposta? Faz favor, Sr. Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta o desconforto que me apercebi da maioria quanto a ver estes grupos regionais, a solução que eu penso que poderíamos sugerir seria acrescentar aos 34 que são apresentados individualmente, penso que ninguém levantou a questão nenhum daqueles que foi proposto pelo Sr. Presidente do Parlamento e aqueles que eu sugeria que se acrescentasse, a esses 34 poderíamos então individualizar outros 10, que seria a Ucrânia, a Noruega, a Colômbia, Peru, Chile, Indonésia, Luxemburgo, Grécia, Egito. Peço desculpa. Então, dos 34, acrescentaríamos a Ucrânia, a Noruega, a Colômbia, o Peru e o Chile, a Indonésia, o Luxemburgo, a Grécia, o Egito e a Arábia Saudita. Estamos a acrescentar mais 10 aos 34. Dá 44. E como grupo, então, quase que diria, experimentávamos a solução, que eu acho que vale a pena, de ter grupos. E neste caso, seria então o grupo dos Bálticos. Portanto, seriam 44 grupos de amizade, que é um número razoável, e um grupo regional, que seria os Bálticos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Oh, Sr. Deputado, eu por mim acho uma excelente proposta de compromisso, mas não podemos ter a Arábia Saudita e não ter, por exemplo, o Irão. Aqui sim é uma questão diplomática de fundo a esclarecer.
Sr. Presidente, eu creio que é testemunha com alguns outros deputados, particularmente os coordenadores, da boa vontade do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em todo este processo, não criando grandes entraves e procurando consenso. E com uma única questão desde o início, que já agora tinha sido a prática deste Parlamento até há cerca de um ano atrás, à altura em que a senhora Presidente da Assembleia da República esteve de baixa e, do nada, apareceu o Grupo Parlamentar da Arábia Saudita. E, por isso, nós voltamos a esse ponto essencial, estarmos frontalmente contra a existência do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e a ditadura da Arábia Saudita. Porque são grupos parlamentares onde há parlamentos, onde há democracia. E ali não há uma democracia, há uma ditadura, e se quiserem até posso continuar a descrever aquela realidade. Por isso, sobre esta matéria, qualquer solução que incorpore este grupo de amizade, nós votaremos contra. Foi o único ponto que nós desde o início damos conta dele.
Bom, Srs. Deputados, vamos lá ver se nos escapamos a um debate sobre a questão de fundo da Arábia Saudita. Vamos apenas tomar nota das posições. O Bloco de Esquerda é contrário à Arábia Saudita, independentemente da Arábia Saudita ser aquilo que é. Sr. Deputado Fernando Grão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma questão de forma sobre a Arábia Saudita. Para dizer que fui eu que criei o Grupo de Amizade de Portugal e Arábia Saudita, decorrente de um pedido dos serviços internacionais da própria Assembleia da República, dada a insistência do embaixador na criação do Grupo de Amizade de Portugal e Arábia Saudita, que tinham todo o interesse em ter excelentes relações com o Parlamento português. Queria dizer também que não foi feito na ausência de ninguém, muito menos estando a Sra. Presidente de baixa, que é a primeira vez que eu ouço uma coisa dessas. A Sra. Presidente esteve de baixa, acompanhou sempre o processo e ela teve que dar o agrimã para que se formasse o grupo. Ou se foi o Presidente Guilherme Silva, eu falei com a Sra. Presidente duas vezes sobre este grupo de amizade. Foi criado, funcionou muito bem, inclusive esteve cá presente uma senhora que veio falar sobre os direitos da mulher na Arábia Saudita, que teve a devida resposta por parte de associações de mulheres que eu convidei para estarem presentes nessa sessão e, portanto, ela teve a oportunidade de ouvir e de levar o recado para a Arábia Saudita. E se, efetivamente, a Arábia Saudita é o que é, nós sabemos o que é, mas, por exemplo, eu vejo a lista e vejo também aqui Cuba. Cuba também é uma ditadura e não vi ninguém aqui levantar o problema de Cuba. Era só esta nota, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Fernando Grão, muito obrigado pela sua contribuição. Eu, só para acrescentar um pouco de confusão, sendo da escola, sendo um modesto pensador da escola realista, diria: Arábia Saudita e Irão, ou nem Arábia Saudita nem Irão, portanto, punha a vossa discussão, Sr. Deputado. Temos agora aqui uma pequena dificuldade circunscrita ao Médio Oriente, que aliás é uma dificuldade não só para nós, mas para a humanidade em geral, portanto, vamos tentar aclarar este ponto. Sr. Deputado, Paulo Teixeira de Cruz, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu, enfim, seguindo uma lógica de respeito pela Declaração dos Direitos Humanos, e pensando que isso é algo que nos une, independentemente das diferenças que nós temos, não é só a questão do Irão e da Arábia Saudita. Há vários problemas, designadamente a Ucrânia e o que se está a passar no leste da Europa, neste momento. E, portanto, onde já temos fuga na Ucrânia, na Hungria, há de facto na Roménia, há de facto situações, quer no que diz respeito às magistraturas e à sua independência, quer no que diz respeito aos direitos humanos mais básicos, onde já se verificam fugas de judeus para outros países da Europa. E eu peço imensa desculpa, mas esta questão é uma questão que tem que ser devidamente ponderada por todos nós. Qual é o critério, no fundo? E é uma reflexão que eu gostaria de deixar, e não mais do que isso, porque não deixa, para todos nós que gostamos e prezamos os direitos humanos, de gostar de assistir aquilo a que se está a passar, em regra, a leste, quer com a destituição de magistrados, quer com e a substituição por comissários políticos, quer com uma minorização de uma população residente, e estou a referir-me concretamente à comunidade judaica.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua contribuição. A minha referência ao Irão não tem a ver com nenhuma razão que não seja o facto do mundo islâmico se encontrar numa espécie de guerra civil em que os dois polos são respectivamente a Arábia Saudita e o Irão. Era só nesse sentido. Sr. Deputado José Cesário, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os grupos parlamentares de amizade servem exatamente para aprofundar a chamada diplomacia parlamentar, procurando aproximar não apenas parlamentos, mas povos. Resolver problemas. É isso que está em causa. Se partirmos do princípio que o Parlamento português só, isto já foi dito aqui, mas vale a pena repetir, só estabelece relações formais de amizade com parlamentos de países estritamente e absolutamente democráticos, considerando o conceito de democracia ocidental, evidentemente temos de cortar daqui uma série de países. Porém, não é isso que está em causa. Está em causa exatamente a aproximação entre povos. Discutirmos problemas. Os parlamentos são muito isso. Evidentemente que é legítimo que um grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda ou outro qualquer, se manifeste contra a existência de um grupo e até se recusa a participar nele. Isso sempre se verificou no passado. Porém, Portugal, e nós somos um órgão de soberania, não pode pôr em causa as suas relações com países que tenham relevo, independentemente, por vezes, terem condutas que nós reprovemos, consideremos menos adequadas, e até só do ponto de vista democrático, só do ponto de vista mais profundo da nossa sociedade. Por isso, Sr. Presidente, nós não vemos inconveniente em que possam existir grupos parlamentares de amizade com esses países, incluindo a Arábia Saudita e o próprio Irão.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco, deu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta questão aqui é uma questão um bocado relevante, de facto. E se nós olharmos para o conjunto de países que nós aqui temos, mesmo, quer dizer, admitindo que mesmo nos grupos no grupo de países que falam português, nem sempre do ponto de vista democrático as coisas correm da melhor maneira, portanto, para não me alongar muito mais, mas na realidade também é um pouco diferente, porque quando nós falamos neste tipo de países, ou alguns países com quem temos um relacionamento histórico privilegiado, seja por que razão for, seja pela existência de relacionamento económico ou histórico ou que tenha a ver com as comunidades portuguesas, portanto, aí temos um argumento suplementar relativamente à justificação para mantermos esse tipo de relacionamento e esse tipo de proximidade.
Deputado, eu peço desculpa interrompê-lo, até por não interromper os outros deputados e não quero tratá-lo de maneira diferente. Mas agora o que nós queríamos resolver é questões práticas. E temos um problema que se chama Arábia Saudita. Fica, não fica? O que é que o PS pensa? Que é para a gente poder organizar uma qualquer forma de votação e tentar, se puder, clarificar do ponto de vista do PS sobre isso.
Exatamente. Isto. O Sr. Presidente cortou-me, eu ia precisamente entrar na fase da Arábia Saudita. Isso era uma espécie de enquadramento. E então, relativamente à Arábia Saudita, é claro que a Arábia Saudita é um país que, do ponto de vista geopolítico, é importante, mas do ponto de vista dos direitos humanos, de facto, na realidade, deixa muito a desejar, e nem as recentes conquistas relativamente às mulheres que puderam passar a ser eleitas a nível local na Arábia Saudita é, de facto, um argumento suficiente para que nós consideremos a Arábia Saudita dentro do grupo de países verdadeiramente democráticos. Portanto, eu acho que haverá aqui, certamente, um conjunto de países, e dentro daquela norma da flexibilidade que nós defendemos, de que, havendo um grande interesse da parte dos países em manter os grupos de amizade, então que se manifestem, que eu acho que, relativamente à Arábia Saudita, não fazia mal nenhum que fosse um daqueles países em que ficassem adormecidos, digamos.
Adormecido no sentido de eterno repouso, é o que o Sr. Deputado... Bom, Sr. Deputado, realmente chamava a atenção dos seus deputados, para que não, os seus deputados não são aqui chamados nos grupos parlamentares a pronunciarem-se sobre o seu grau de adesão aos sistemas políticos e ao respeito pelos diferentes do regime. O seu deputado Fernando Grão não veio aqui fazer apologia do sistema político ou social da Arábia Saudita. Se nos circunscrevermos, esse critério nunca foi aqui adotado. Aos países em cujo sistema primado do direito e respeito pelos direitos fundamentais for observado em termos análogos, bem, vamos poupar imenso dinheiro com os nossos grupos de amizade, isso não há dúvida. Mas não é essa, se calhar, a nossa função. Seja como for, como temos que ser práticos, eu vou propor o seguinte. Eu preferia que se encontrasse aqui uma solução de consenso, porque agora temos aqui um problema com a Arábia Saudita. Senhores deputados, não é possível entre as bancadas, mas votar, estamos de acordo com tudo, menos num país, não é um pouco absurdo. Até estamos a criar aqui uma dramatização em torno da Arábia Saudita. O Bloco de Esquerda não deseja, em circunstância alguma, compactuar com um universo de grupos de amizade de onde consta a Arábia Saudita.
Sr. Presidente, eu nem sequer iniciei...
É verdade,
o processo de tecer argumentos sobre essa matéria.
Eu sei,
foi bastante poupadinho na argumentação.
Sei,
ouvi e estava-me até aqui a eximir de responder alguns dos argumentos que foram colocados em cima da mesa. Mas se quiser que inicie esse processo, eu inicio. Não garanto que a reunião comece a termine cedo. E essa seria uma vantagem para todos. Da nossa parte, a posição é clara. Não é uma democracia. Pior do que isso, nós podíamos admitir, estávamos aqui até a discutir, com a deputada Isabel Santos essa ideia, que foi, no fundo, o panorama apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, de que nós podemos ter neste processo uma aproximação entre regimes, entre sociedades, entre povos. Não podemos dizer que haja, no caso da Arábia Saudita, um fechamento do mundo à Arábia Saudita. Há escolhas inequívocas de um país. Aliás, escolhas de uma monarquia, de uma ditadura, que são inequívocas. E, por isso, nós não estamos aqui a abrir portas para estabelecer laços entre os povos. E imagino que a senhora que esteve cá no Grupo Parlamentar de Amizade, que teve que ser conduzida até ao aeroporto, porque as mulheres são proibidas de ter carta lá, e que teve, obviamente, que vir sempre com o seu lenço na cabeça, porque também é obrigada, de burca mesmo, porque também é obrigada a andar lá assim, que até possa ter sido aqui muito sensibilizada e percebeu que há direitos novos que as mulheres podiam exercer na Arábia Saudita. Não parece que seja aí que vamos mudar a conduta da Arábia Saudita. Tivemos uma posição diferente, por exemplo, com alguns dos países em África ao longo da última legislatura. E bem, já agora, acompanhando os esforços diplomáticos do governo português da altura. Não é o que se passa com a Arábia Saudita. E por isso nós mantemos a posição sobre essa matéria, que aliás, eu insisto neste ponto para não parecer que é uma excentricidade de última hora. Foi a única coisa que desde o início nós dissemos que não queríamos que estivesse nos grupos parlamentares de amizade.
Bom, senhores deputados, eu vou fazer uma proposta de compromisso, que é a seguinte. Tendo em conta que nós recebemos aqui a miúde dignitários estrangeiros que não vêm de burca, mas são tão têm tanto apreço pelos direitos humanos como a Arábia Saudita, alguns dos quais, que não vou elencar, mas são membros da Cplp, talvez valha a pena fazer-se aqui uma solução, que era a seguinte. Os seus deputados estariam disponíveis, já sei que vamos ter que sacrificar o seu deputado. Quer falar, seu deputado, quer usar a palavra? Faz favor de usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas... Já não consegui chegar mais cedo à reunião, mas queria, de qualquer forma, colocar duas questões. Já percebi que uma delas estava precisamente em discussão. A outra eu julgava que já estava resolvida na última reunião, que tinha a ver com o Grupo Parlamentar de Amizade. Pronto. Já está resolvido mais ou menos. Pronto. Não, há a questão do Grupo Parlamentar de Amizade com Cuba, na última reunião. Ah, pronto. Ok. Em relação a esta... Sr. Presidente, a questão que queria colocar, outra questão, tinha a ver precisamente com esta questão, não sei se vai ajudar muito isto que vou dizer ou não, mas vou procurar ainda assim ajudar. Precisamente por causa desta objeção que foi suscitada e procurando fazer algum recurso à prática anterior, porque os grupos parlamentares que estavam constituídos foram constituídos eles todos ao longo dos anos, mesmo, em alguns casos, sem serem acompanhados por todos os grupos parlamentares. E eu queria, o caso da Palestina, outros casos, incluindo o da Arábia Saudita, que é outro desses casos. E queria apenas dizer o seguinte, que o grupo parlamentar do PCP não se colocará relativamente a esta proposta, partindo da sua apreciação sobre aquilo que que acontece em cada país, de resto, não só em relação à Arábia Saudita, em relação à Ucrânia, onde o Partido Comunista acabou de ser ilegalizado a semana passada, em relação a outros países teríamos muita coisa a dizer, particularmente relativamente às objeções que nos suscitariam alguns destes grupos parlamentares de amizade, não o faremos do ponto de vista de procurar inviabilizar a sua Constituição, por isso simplesmente não indicaremos membros para os grupos parlamentares de amizade com os quais não consideramos o acompanhamento. Não sei se isto ajuda, se dificulta a discussão. De qualquer forma, queria transmitir ajuda, esta posição, senhor, do PCP, deputado, relativamente a esta questão.
Ajudou, sim, senhor. Ora bem, senhores deputados, então vamos lá ver se eu agora consigo fazer aqui uma proposta mais ou menos satisfatória. Onde é que está a minha lista? Ora bem, senhores deputados, eu proponho o seguinte. Aderíamos ao elenco que o Sr. Deputado Paulo Neves propõe de grupos de amizade, que aliás inteiramente fiel ao debate aqui havido há 15 dias atrás. A esse elenco juntaríamos um grupo, os países bálticos, o único caso em que pelo menos um destes países manifestou interessado em que as relações bilaterais se desenrolassem com essas características, Luxemburgo, Noruega, Luxemburgo, não vale a pena, porque depois vai ser Noruega, Indonésia, Ucrânia, Peru, Colômbia, Chile, Grécia, Egito. E depois temos a questão da Arábia Saudita, então eu propunha que se adotasse a Arábia Saudita, mas também o Irão, porque acho que não faz sentido nenhum pôr só a Arábia Saudita. Se entrar a Arábia Saudita, tem que entrar o Irão. Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco.
E que, eventualmente, nesta questão da economia dos grupos de amizade, seguíssemos a opinião do Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves relativamente à Austrália, que diz que não faz sentido que...
Sim, a Austrália... Pá.
Como?
Não, mas a Austrália não está, Sr. Deputado. Não há grupos regionais. Onde é que está a haver a Austrália? Não há Austrália? Não há grupos regionais. A minha proposta exclui todos os grupos regionais.
Exceto o Báltico.
Exceto o Báltico, exatamente.
Até... Só para esclarecer aqui a questão. É que eu inicialmente, de facto, eu tinha proposto à Austrália que estava num grupo regional, mas depois, precisamente por causa da questão da comunidade portuguesa na Austrália, que é importante, mas o Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves, que tem a Austrália como um dos países do seu círculo eleitoral, disse que não fazia sentido ter, porque, inclusivamente na Austrália, não foi criado esse grupo, não há nenhum interesse.
Okay, portanto, deputado, obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Só para esclarecer, é que a Austrália tinha um grupo parlamentar de amizade, que fui eu que o criei, a pedido da embaixada. Mas a Austrália acabou com um grupo de amizade Austrália-Portugal e criou um grupo de amizade Austrália-Sul da Europa. Portanto...
Claro, é evidente que não nos interessa, como é pelas razões expostas, como é evidente, como é evidente. Senhores deputados, vamos votar. Sr. Deputado Fernando Grão, fazer a palavra.
É só um pedido de esclarecimento. Se para a criação dos grupos de amizade tem que haver correspondência no outro país, haver igualmente um país... Então eu queria alertar...
Tem, mas nunca ninguém se deu ao trabalho... de então, escrutinar essa correspondência.
Então, Sr. Presidente, permita-me que alerte. Eu fui Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Espanha e Espanha não tem um Grupo de Amizade Espanha-Portugal.
Por isso é que na proposta inicial, a primeira proposta de todas, que foi apresentada por mim, a Espanha não constava como um Grupo de Amizade. Os seus deputados, a questão colocada pelo Sr. Deputado Fernando Grão, tem todo o cabimento. Vamos cortar a Espanha ou vamos manter a Espanha?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É assim, sejamos claros, nós sabemos que não existe possibilidade de cumprimento da regra da reciprocidade com a Espanha, porque a Espanha decidiu resolver estas dificuldades extinguindo a diplomacia parlamentar. É a informação que eu tenho, não sei que se entretanto, agora enfim, a Espanha também está num processo muito criativo. Diga?
Há
um novo Parlamento. Então, a criação sob condição, parece-lhe bem, Sr. Deputado? Por a criação sob condição de reciprocidade, chamando a atenção que... Pronto. E agora, para relativizar toda esta justa que aqui foi travada, eu queria lembrar os seus deputados que, infelizmente, o resultado da nossa sabedoria conjugada se traduzirá num documento com caráter indicativo. depois aparece o Sr. Presidente da Assembleia da República, que ouviu aqueles vários departamentos que ele gosta de nos recordar da sua existência. Esqueci, hoje não me venho acompanhado da lista dos departamentos da Assembleia da República que competem connosco pela... Exatamente, exatamente. E, portanto, é natural que esses departamentos especializados, do alto da sua experiência, categoria e legitimidade, decidam corrigir o resultado dos nossos esforços. Seja como for, vamos então fazer a votação. Quem vota contra o relatório alterado do Sr. Deputado Paulo Neves? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Quem se abstém? Aprovado com os votos de todos os partidos, exceção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vencemos aqui um escolho, ainda que nos deu algum trabalho. E com isto passamos a dois pontos que vamos tratar conjuntamente e que são os pontos respeitantes às grandes linhas orientadoras para esta legislatura do plano de atividades da Comissão e do orçamento. São matérias que devem ser tratadas em conjunto por economia de tempo e por afinidade das matérias. Eu convidava os diferentes grupos parlamentares a pronunciar este, chamar a atenção que este trabalho foi um trabalho coletivo dos coordenadores dos grupos políticos e, portanto, em princípio, haverá um consenso estabelecido sobre esta priorização das nossas atividades, com uma curta referência no sentido de dizer que houve, digamos, que o nosso orçamento obteceu uma dinâmica expansionista que bebeu da experiência da anterior sessão legislativa e que vai poupar o Presidente da Assembleia da República, a ser aprovado como está, às manobras a que a Sra. Presidente Assunção Esteves teve que se dedicar para nos socorrer quando estávamos verdadeiramente, enfim, no limiar da insolvência. Bom, então, Sr. Deputado José Cesário, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este, de uma forma muito breve, estes documentos resultam efetivamente, como o Sr. Presidente referiu e bem, de um esforço de consenso entre todos nós e julgo que traduzem a opinião geral, fizemos aqui aproximações. Gostaria de, em segundo lugar, naturalmente, exprimir em nome do Grupo Parlamentar a total, absoluta confiança no Sr. Presidente para, conjuntamente com os restantes elementos da mesa, fazer aquilo que agora é fundamental, que é a calendarização, a marcação das atividades em concreto. E a esse nível, permito-me chamar a atenção do Sr. Presidente para alguns aspectos que nos parecem muito imediatos. A marcação das audições formais da equipa ministerial do MNE, que eu sei que temos de aguardar ainda pelo feedback, mas seja como for, as ordinárias têm de ser marcadas com rapidez. A calendarização das conferências, colóquios que estão mencionados, que estão referidos no próprio plano. Um aspecto muito particular que julgo que merecerá uma audição rápida, que tem a ver com os refugiados, uma vez que vamos ter com certeza, estamos a ter já novidades, vamos ter mais nos próximos dias, valeria a pena equacionar para janeiro ou fevereiro uma iniciativa sobre essa matéria e, naturalmente, também o início da audição dos embaixadores que vão para posto ou que foram para posto muito recentemente e eu permito-me também chamar a atenção do Sr. Presidente, sobretudo para os casos de Nova Delhi e de Luanda, e juntar-lhe um caso que, não sendo embaixador, é um caso emblemático, que é de um consulado-geral, mas é um consulado-geral com expressão, com significado, que é o de Cantão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para fazer a referência relativamente ao plano de atividades e ao orçamento que nos é apresentado. Efetivamente, este plano de atividades resulta de um esforço de consenso de todos os grupos parlamentares e eu julgo que se ganhou relativamente à abrangência das iniciativas que nós desenvolveremos aqui na nossa comissão. Obviamente que nós estamos de acordo com aquilo que aqui nos é apresentado, com aquela salvaguarda que nós enviámos à comissão, dizendo que será necessário que nós nos adaptemos e que haja flexibilidade de parte da Comissão para, em função do contexto e da conjuntura, podermos realizar aqui as iniciativas que considerarmos adequadas em função daquilo que aqui nos é apresentado. Relativamente ao orçamento, obviamente que nós até ficamos satisfeitos com o facto de termos um orçamento expansionista na medida em que nos permite realizar um conjunto de iniciativas que até aqui não tínhamos realizado de uma maneira tão ampla quanto uma Comissão dos Negócios Estrangeiros deveria realizar. Não apenas nas deslocações oficiais como aquelas que, algumas daquelas que nós realizámos, mas também para podermos fazer uma coisa que até aqui não temos feito, que é o encontro com outras comissões dos negócios estrangeiros de homólogas, de forma a que possamos discutir questões de interesse comum. De forma que tanto o orçamento como o plano de atividades, da nossa parte, não há nada a acrescentar, estamos de acordo com eles.
Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra a Sra. Deputada São Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que sim, que esta matéria foi devidamente trabalhada. Em matéria orçamental, eu louvo-me no trabalho da assessoria da Comissão e, portanto, não tenho conhecimento específico que me permita estar a referir em particular, mas acho que reflete aquilo que é o nosso plano de trabalho das atividades, que é o mais importante, e se conseguimos cumprir tudo o que aqui está previsto, teremos certamente um ano bastante recheado e muito produtivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para secundar aquilo que foi dito, este foi de facto um trabalho coletivo e dizer que, pese embora isto ser plano de atividades, nada impede que os grupos parlamentares, na sua iniciativa própria, possam propor outras iniciativas ao longo da sessão legislativa e, portanto, creio que isto é aquilo que norteia sempre o funcionamento das comissões e irá certamente ser assim nesta sessão legislativa.
Com certeza, Sra. Deputada. Uma última nota para dizer o seguinte em relação ao orçamento, matéria sempre um pouco, enfim, inacessível, pelo menos para espíritos limitados, como é o meu caso. Só dizer o seguinte, o orçamento obedeceu a duas coisas. Primeiro, foi o resultado da nossa experiência de insuficiência de meios na anterior legislatura. Portanto, nunca conseguimos chegar com dinheiro ao fim da nossa sessão. E vivemos numa mendicância sistemática junto da Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, que sempre correspondeu à nossa comissão e aos pedidos que lhe foram feitos e sempre encontrou os recursos necessários para que nós fizéssemos o nosso trabalho. E, portanto, era uma tentativa de acabar com essa situação precária em que estávamos. Em segundo lugar, de uma informação errada que me foi dada, que foi a seguinte, todas as comissões da Assembleia da República dispunham de um orçamento igual em montante, o que seria evidentemente inconcebível, porque uma comissão que tem tantas despesas como a nossa, pela natureza do seu trabalho, não pode ter um orçamento igual a outras comissões. Fui depois informado que esta indicação não era rigorosa e que as comissões têm dotações correspondentes aos orçamentos que apresentam. E, portanto, nós tivemos que adotar aqui uma regra de, enfim, procurar ser um pouco mais ambiciosos, na esperança de que nos elevemos acima da situação de grande necessidade com que acabámos o ano passado os nossos trabalhos. Vamos então votar este nosso plano de atividades e orçamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, não sei se há alguém que deseja usar da palavra antes do fim da nossa reunião. Bom Natal, exatamente. Bom Natal a todos os senhores deputados. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
É só para desejar boas festas a todos os colegas.
Pronto, obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Só por esta vou ter que lhe perguntar se controlou as atas. O Sr. Deputado fiscalizou as atas? Não há atas, não há. É o presente de Natal da Comissão, ao Deputado Paulo Pisco. Então, bom Natal a todos.